Avante, roladores! Voltamos agora com nossa análise de quinta. Eu acho que esse é o 10º episódio onde a gente vai falar sobre o playtest do Tormenta 20. O maior cenário e o maior sistema brasileiro. Nas outras a gente já falou um overview geral sobre o sistema em si, a gente já falou sobre as raças. E agora a gente continua falando sobre as classes do Tormenta 20. E hoje é o dia da gente falar sobre o Cavaleiro. Cavaleiro esse que... eu não me lembro se tinha no Tormenta 1ª edição, pelo menos no livro básico. Eu joguei bem pouco o Tormenta 1ª edição, então eu não lembro. Mas na edição Tormenta 20, a segunda edição do Tormenta, o Cavaleiro já se torna uma... ele já se torna uma classe default já no livro básico. O Cavaleiro vai começar com bastante pontos de vida. Ele começa com 20 pontos de vida. E ganha modificador de e mais um modificador de constituição, logicamente. E ganha 5 pontos de vida mais constituição por nível. Ele está mesmo nível das classes combatentes, que a gente já dá para perceber isso. Acredito que ele só não ganha mais nível. Mais nível não, desculpa, ele só não ganha mais HP do que o próprio Bárbaro. Se não me engano, o Bárbaro ele recebe 24 pontos de vida por nível. Deve ser a classe que vai ganhar mais pontos de vida. Mas o Cavaleiro deve estar pau a pau com as demais classes de combate do Tormenta 20. Quanto pontos de mana? Ele vai receber 3 pontos de mana por nível. Depende de quanto ele gaste, pode ser bem bom, na real. Perícias. Ele escolhe 4 perícias da seguinte lista: adestramento, atletismo, cavalgar, diplomacia, fortitude, guerra, iniciativa, intimidação, luta, nobreza, percepção e vontade. Dado a importância que a perícia cavalgar vai ter para essa classe, dada a temática dela, que é o guerreiro honrado e provavelmente montado também, independentemente de ser um cavalo, um grifo ou o que quer que seja, acredito que a perícia cavalgar é praticamente obrigatória. Também vai ser praticamente obrigatório a questão do próprio lutar do cavaleiro, e o resto vai ficar mais a critério da pessoa que está montando o personagem, da build em si. O cavaleiro vai receber proficiências em armas marciais, armaduras pesadas e escudos, que é bem bom. Ele recebe todo o kit de proficiências, até porque provavelmente você vai ser a figura armadurada utilizando uma espada longa ou uma lança de justa e um escudo na outra mão, correndo o tempo todo pelo campo de batalha e estocando, batendo nos inimigos pesadamente. Nisso a gente vai para as habilidades de classe. O personagem já no primeiro nível... não, desculpa. O personagem no primeiro nível não ganha isso. As habilidades de classe do Cavaleiro. Código de honra. Cavaleiros distinguem-se de meros combatentes por seguir um código de conduta. Fazem isso para mostrar que estão acima dos mercenários e bandoleiros que infestam os campos de batalha. Você não pode atacar um oponente pelas costas. Em termos de regras, não pode se beneficiar do bônus de flanco. Caído, desarmado ou desprevenido. Se violar o código, você perde todos os seus pontos de mana, mas recupera-os normalmente com descanso. Rebaixar seu nível de covardes desesperados abala a autoconfiança que eleva um cavaleiro. Esse código de honra, sim, você ganha no primeiro nível, apesar que eles não colocaram aqui no, na lista, na tabela de habilidades do cavaleiro. Acho que eles acabaram esquecendo, mas deveria estar aqui. A segunda habilidade é Baluarte. Você pode gastar um ponto de mana para receber 2 mais 2 na classe de armadura e nos testes de resistência até o início do seu próximo turno. Para cada ponto de mana extra que você gastar, o bônus aumenta para mais 2. O bônus é bem bom, um bônus de mais 2 na classe de armadura e teste de resistência. São relativamente bons. O problema é que é bem custoso e você só vai poder fazer isso até o final do seu próximo turno. Acredito que deveria ser deveria ser até o final da cena, mesmo que eles aumentassem um pouco o custo. Aumentar o custo para 2 pontos de mana, alguma coisa desse gênero. Mas deixar apenas por um round eu acho bem pouco. Mas o bônus é bem bom. Eu acredito que nos níveis mais altos, quando você começa a ter bastante pontos de mana para gastar, você vai saber exatamente qual hora ativar, qual hora não ativar os pontos de mana, sem falar que você vai poder gastar pontos de mana extra. A cada ponto de mana extra você aumenta o bônus em 2. A segunda parte. A partir do sétimo nível, quando você usa esta habilidade, você pode gastar 2 pontos de manas adicionais para oferecer ao mesmo bônus a todos os aliados adjacentes. Por exemplo, pode gastar 7 pontos de mana ao todo para receber mais 10 pontos na classe de armadura e nos testes de resistência e fornecer o mesmo bônus a todos os aliados adjacentes. A partir do 15º nível, você pode gastar 5 pontos de manas adicionais para fornecer o mesmo bônus a todos os aliados em alcance curto. Isso é bem bom porque vai fazer com que não só o cavaleiro seja aquele cara armadurado, provavelmente bem com uma CA bem alta, uma classe de armadura bem alta, mas também vai ser aquele líder no campo de batalha, aos moldes da quarta edição. O cara, quando dá o brado de batalha, todos os seus aliados começam a lutar de uma melhor forma, começam a receber mais bônus, começam a saber como se posicionar. É a figura típica do cavaleiro, o líder cavaleiro, o nobre, que vai à frente de seus exércitos, grita palavras de ordem e investe em carga com uma lança de guerra, uma lança de cavalaria. Ah, isso me lembra bastante o personagem do romance da trilogia Tormenta de Leonel Cadella, que era o Sir Orion Drake, acho que era esse o nome, apesar que ele não necessariamente era um, ele se enquadraria na classe como um todo do cavaleiro. Ao meu ver, no Tormenta 20, acho que Orion Drake seria um multiclasse de paladino com um cavaleiro. Mas a ideia em si dele se colocar na frente do campo de batalha, dar bônus através da própria moral dele aos aliados, é bem interessante. Já no segundo nível, o cavaleiro recebe o seguinte, o poder chamado duelo. A partir do segundo nível, você pode gastar 2 pontos de mana para escolher um inimigo ao alcance curto, receber mais um nos testes de ataque e rolagem de dano contra ele até o final da cena. Se atacar outro inimigo, o bônus termina imediatamente. Para cada 2 pontos de mana extra você pode gastar, que você gastar, o bônus aumenta em mais um. A ideia vai ser realmente você focar naquele inimigo, assim como a ideia de cavaleiros honrados se colocavam na frente de seus exércitos, desafiavam um duelo manual de homem contra homem, de pessoa contra pessoa. Em vez de sacrificar a vida de todos os seus comandados. Bem interessante a habilidade em questão estética, é bem interessante mesmo que você possa desafiar um inimigo para um duelo de honra. E questão mecânica também é um bônus legal, se já começa já no segundo nível, você recebe um bônus de mais um. É até o final da cena, o que é bem importante para você não ter que ficar queimando o tempo todo pontos de mana. Talvez por causa da habilidade duelo, dessa habilidade ser até o final da cena, que eles colocaram que a habilidade do baluarte fosse até apenas o final do turno. Porque realmente o cara ter duas habilidades que você pode que só se encerra até o final da cena seriam duas habilidades bem fortes. Acredito que deve ser por isso, mais ou menos, que eles deixaram um baluarte só até o final do turno, enquanto duelo, que deve ser a habilidade mais importante para o cavaleiro em si, que não mais importa, mas que ele usa com mais frequência, tá até o final da cena. Muito boa também essa habilidade. Por fim, a gente começa agora com os poderes de classe, que todas as classes têm, que muda o nome de uma para outra, que são aquelas habilidades, aqueles poderes, aqueles talentos que você vai pegar para personalizar seu personagem. Novamente, não necessariamente porque um poder vem antes do outro aqui nessa lista, que você obrigatoriamente tem que pegá-lo nessa ordem. Você pode pegar os poderes nas ordens que você achar melhor, Logicamente, desde que você respeite os pré-requisitos quando tem um pré-requisito ou outro na classe. Beleza. Poder da honra. No segundo nível e a cada nível seguinte, você recebe um benefício da lista a seguir. O primeiro benefício, todas as classes têm, que é a questão do aprimoramento. Você recebe mais um atributo à sua escolha, Você pode escolher esse benefício várias vezes, mas não pode aumentar o mesmo atributo dois níveis seguidos. Bem padrão isso aqui, todos os níveis você vai poder escolher se você vai querer aumentar um atributo em específico ou vai querer comprar uma nova habilidade, um novo poder, um novo talento, chame como quiser chamar. Beleza, o primeiro poder da honra que nos é apresentado é o estandarte. Seu estandarte se torna tão reconhecido que se torna um símbolo de inspiração para os seus aliados. No início de cada cena, você e todos os aliados que possam ver seu estandarte recuperam um número de pontos de mana igual ao seu carisma. Essa habilidade só afeta personagens que estejam com metade ou menos dos pontos de mana máximo. Essa habilidade do estandarte é algo muito, muito forte mesmo. Dado que os pontos de mana no Tormenta 20, eles se recuperam apenas com descanso longo ou utilização de itens que a princípio são itens caros. Essa habilidade de estandarte possibilitará que os personagens, os outros jogadores, que o restante da party consiga utilizar mais e mais vezes suas habilidades, mais e mais vezes seus poderes, dado que o cavaleiro vai estar em campo de batalha com seu estandarte fincado em terreno e lutando bravamente, inspirando seus aliados para que eles possam se esforçar ainda mais. Muito boa essa habilidade, praticamente obrigatória. Como um pré-requisito, a habilidade estandarte requer a habilidade título, que veremos mais abaixo. Etiqueta. Você pode gastar um ponto de mana para rolar novamente um teste realizado de conhecimento, nobreza ou diplomacia. Bem interessante, você vai gastar um ponto de mana e vai poder rolar um D20. É algo bem forte mesmo. Acho que vai variar de campanha para campanha a questão da ordem ou em que momento você pegará essa habilidade. Se a ideia em si é da campanha, vai ser começar por intrigas palacianas, começar nesse ambiente urbano com um GNCQ da nobreza. Acho interessante ser uma das primeiras habilidades que o cavaleiro vai pegar. Se não, se for mais exploração, a Marcha Oeste, se eu não me engano, que é o nome de um estilo de campanha que a galera vai sempre avançando. Para descobrir um terreno. Se for uma pegada mais Hexprawl, também acho que não é muito útil, pelo menos não de início. Vai variar de campanha para campanha, da pegada da mesa em si. Próxima habilidade, Investida Destruidora. Quando você faz uma investida, você pode gastar 2 pontos de mana. Se fizer isso, causa 1d8 pontos de dano a mais. Para cada 2 pontos extra você pode gastar, o dano aumenta para 1d8. Você pode usar estas habilidades antes de rolar um ataque. É bem bom isso aqui, porque você pode verificar que você vai ter muito bônus para atacar naquela vantagem, naquele turno, ou você realmente quer bater para causar bastante dano naquele turno. Você pode queimar sua pool de mana, seus pontos de mana, para causar um ataque bem dolorido mesmo. Muito bom essa habilidade. O único problema que você vai ter é que você tem que usar essa habilidade antes de rolar o ataque. Então corre o risco de você acabar queimando uma grande quantia de pontos de mana e seu ataque errando. Então a ideia dessa investida destruidora é que você assegure que você vai acertar esse golpe. seja através de posicionamento, seja através de bônus que você receba de aliados, seja de bônus situacionais, seja o que for, você tem que garantir que você vai acertar esse golpe. Então, acredito que antes de utilizar essa investida destruidora, você tem que assegurar que esse seu golpe vai acertar. Uma vez você assegurando que esse golpe acerta, se você conseguir queimar o máximo possível de pontos de mana para esse investida destruidora. A próxima habilidade do cavaleiro é a postura de combate, a Ariete Implacável. Ao assumir essa postura, você aumenta o bônus de ataque de investidas em mais 2. Para cada 2 pontos de mana adicionais que pagar quando assumir esta postura, aumenta o bônus de ataque em 2. Além disso, se fizer uma investida contra um objeto, causa o dano dobrado. Você precisa se deslocar todos os turnos para manter essa postura ativa. Isso aqui vai combinar bastante com a questão da investida destruidora. Você pode gastar pontos de mana para entrar na postura de combate Ariete Implacável, ganhando bons pontos extras de ataque, bons pontos bônus de ataque. Isso vai te dar uma segurança que você vai acertar um inimigo. Uma vez você assegurando tais bônus, você pode correr para cima do inimigo para causar bastante dano. Como o Tormenta 20, ele não traz mais, pelo menos se eu não me engano, a questão do ataque de oportunidade, você pode ter certeza de você correr para cima do inimigo com tudo, bater nele, destruir com a sua carga montada. E continuar seu caminho para no próximo turno novamente você já virar e correr novamente para bater com um ataque destruidor. Muito boa habilidade e não tem pré-requisito nenhum. Muito boa. Tanto a postura de combate Ariete Implacável quanto a investida destruidora vão ter tem uma sinergia muito boa. Provavelmente o postura de combate Ariete Implacável vai ser a primeira habilidade. A primeiro poder da honra que o cavaleiro vai pegar, seguido provavelmente da investida destruidora. Muito boas habilidades essas. O próximo poder da honra, o poder do cavaleiro, é o postura de combate, castigo de ferro. Essa postura só funciona se você estiver adjacente a um ou mais aliados. Sempre que um aliado adjacente sofrer um ataque corpo a corpo, você pode gastar um ponto de mana para desferir um ataque na criatura que o atacou. Ah, bem bom isso aqui. Tem uma cara muito grande da quarta edição do, eu acho que do próprio guerreiro da quarta edição, que ele tinha a mecânica de marcar um inimigo e toda vez que o inimigo atacava um aliado próximo ao guerreiro, o guerreiro poderia utilizar alguma habilidade, poderia fazer alguma coisa. Isso era bem interessante mesmo na quarta edição. Pena que eles não mantiveram essas coisas na quinta edição, que para mim é uma edição bem mais ou menos. Mas o Tormenta 20 está trazendo, pegando umas ideias de design muito interessante mesmo. O cavaleiro em si tem uma ideia de líder no campo de batalha muito, muito boa mesmo. E com essas habilidades, tanto a postura de combate, o Ariete Implacável, tanto quanto a própria questão do estandarte em si, quanto essa postura de combate, o castigo de ferro, dão um flavor, dão uma, trazem uma ideia do líder, aquele que se opõe, aquele que se coloca no campo de batalha, aquele que sabe gerenciar as tropas, sabe comandar seus aliados. Muito, muito interessante, muito boa mesmo. Essa habilidade em si aqui, o castigo de ferro, ela é muito boa. Agora, não sei se vai ter uma sinergia muito boa com o Ariete Implacável, a postura de combate Ariete Implacável. Acredito que vão ser dois momentos bem diferentes. Um momento você vai estar querendo se movimentar e bater dolorosamente no campo de batalha, enquanto na outra você vai querer estar paradão do lado do seu aliado, para garantir que os inimigos vão preferir lhe atacar do que atacar o aliado. Provavelmente você vai utilizar essa postura de combate Castigo de Ferro quando você estiver gastando pontos de mana para conceder bons bônus de CA, bons bônus de classe de armadura para você através da habilidade Baluarte. Isso aqui vão ser duas mecânicas, tem uma sinergia muito boa. Você vai ter uma CA, uma classe de armadura muito alta e que pode desencorajar os inimigos a lhe atacarem, dado que vai ser muito difícil. Todavia, uma vez você está nessa postura, toda vez que o inimigo não lhe atacar, atacar um aliado próximo, você vai ter um ataque extra contra aquele inimigo. Você pode bater dolorosamente para mostrar ao inimigo que não vale a pena atacar um aliado, que é melhor ele arriscar e atacar, tentar passar por saciado que atacar um aliado que está adjacente a você. Muito boa essa postura de combate. A próxima é postura de combate, foco em batalha. Sempre que o inimigo causar dano em você, você recupera um D6 pontos de mana. Ah, muito, 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 muito boa essa habilidade. Você vai ser o cara que vai ter um regen, uma recuperação de mana muito alto. Eu pensei que o bardo em si seria a classe que teria mais recuperação de mana através de suas músicas, através de suas mecânicas de inspiração, mas o cavaleiro em si vai ser o cara quando o quesito é liderar a batalha, montar o campo de batalha, bem como recuperar mana sua ou dos seus aliados. Muito boa a habilidade. Postura de combate e provocação petulante. Enquanto essa postura estiver ativa, todos os inimigos que iniciarem seus turnos dentro do seu alcance curto devem fazer um teste de vontade baseado em carisma, no seu carisma. Se falhar, devem atacar você nesta rodada. Realmente, isso aqui vai fazer com que você possa se colocar como o alvo principal dos inimigos. E em conjunto com a habilidade a qual você ganha muita CA, que é o Baluarte, tais habilidades, a tal postura vai garantir que você seja o alvo dos inimigos e que você não vai ser acertado. E quando você for acertado, você ainda pode ganhar pontos de mana, que é muito, muito, muito bom. Beleza, próxima habilidade, próximo poder da honra do cavaleiro. A postura de combate, a muralha intransponível. Para assumir essa postura, você precisa estar empunhando um escudo. Você recebe mais um na CA. Para cada 2 pontos adicionais que pagar quando assumir a postura, aumente esse bônus em mais um. Além disso, você soma este bônus de CA em teste de reflexo. E quando sofre um ataque, permite um teste de reflexo para reduzir o dano à metade. Não sofre nenhum dano se for bem sucedido. Enquanto mantiver esta postura, seu deslocamento é reduzido para 3 metros apenas. O cavaleiro vai ser a classe que vai conseguir combar bônus, acumular, não combar, acumular bônus na sua CA de maneira incrível. Isso aqui, em sintonia com a postura de combate, ou a provocação petulante, vai ser incrível. Você vai receber bônus gigantesco na CA e nos testes de reflexo, sem falar que você vai obrigar todos os inimigos a tentarem a sorte contra você. Muito boa mesmo essa habilidade. A próxima habilidade é a postura de combate Torre Inabalável. Se assume a postura defensiva que o torna imune a qualquer tentativa de tirar do lugar de forma mundana ou mágica, enquanto mantiver a postura. Você não pode se deslocar, mas recebe um bônus de CA igual ao seu bônus de constituição. Novamente, mais bônus ainda na CA do cavaleiro. Ele é o cara que vai ter diversas habilidades para diversas situações de campo de batalha e quase sempre vai ganhar bônus na CA. Quase sempre vai tornar mais difícil a possibilidade de ser acertado por inimigo. E a segunda parte fala, e pode substituir teste de reflexo e vontade por teste de fortitude. Ou seja, caso você seja até destreinado em teste de reflexo e vontade, provavelmente porque o próprio cavaleiro recebe poucas poucas perícias, ele só recebe quatro perícias, logicamente, fora as perícias que ele possa vir graças ao modificador de inteligência. Isso faz com que você possa focar em apenas um desses três. Você pode focar apenas, comprar apenas Fortitude, comprar este poder da honra e utilizar essa postura de combate para você, sempre que possível, você não fazer teste de reflexos, nem fazer teste de vontade. Sempre fazer teste de Fortitude. Logicamente, que o fato de você não poder se deslocar, ou seja, sua velocidade ser reduzida a zero, é um empecilho. Você não vai poder utilizar isso aqui todo momento. Acredito que a ideia é quando você está de frente a frente com o inimigo, contra o qual você não precisa se mover ou não quer se mover, algo do gênero, você pode ativar essa postura. Um exemplo, você está lutando contra um dragão, você pode ativar essa postura, ficar parado de frente a ele e começar a atacá-lo. Você sabe que. E os eventuais testes que poderia fazer da aura de medo do dragão, ou até mesmo reflexo para escapar do sopro dracônico, você não vai precisar se preocupar tanto com ele, já que em vez de reflexo e vontade, você vai poder fazer um teste de fortitude, que você vai ter um bônus muito maior. Muito boa essa habilidade. Por fim, a habilidade título. Você adquire um título menor de nobreza e autoridade sobre o povo. Converse com o mestre para definir os detalhes de seu título. Você pode gastar 2 pontos de mana para conclamar pessoas comuns a realizar uma tarefa para você. Em termos de regra, você recebe um sucesso automático em um teste de perícia à sua escolha, com CD máxima igual ao seu nível mais 5. O tempo necessário para conclamar as pessoas é o tempo do uso da perícia em questão. Esta habilidade só pode ser usada em locais onde seu título carregue alguma influência, a critério do mestre. Pré-requisito: décimo nível de personagem. Essa habilidade aqui, não apenas em termos mecânicos, é conseguir um sucesso em um teste de perícia. Mas a ideia em si de você chegando num vilarejo que reconhece seu título e conclamando aldeões a se juntar em sua empreitada é uma sensação muito legal, muito divertida, que passa bem o feeling de você estar jogando realmente com um nobre utilizando uma armadura brilhante, um escudo que representa a sua casa, a sua família real e uma lança de cavalaria ou uma espada longa. Termos mecânicos, sim, é uma habilidade boa, mas a sensação, o flavor dessa habilidade é a habilidade que você vai pegar não pelo bônus mecânico, pelo poder que ela traz, mas pela sensação em si que você vai ter do próprio roleplay. Isso aqui ficou muito, muito bom mesmo. Por fim, saindo dos poderes da honra, voltamos para as habilidades do próprio Cavaleiros, as habilidades inatas que, à medida que você adquire um certo nível, você adquire tais habilidades. No quinto nível, você recebe a habilidade Caminho do Cavaleiro. No quinto nível, escolha entre a especialização em armaduras ou montaria. Especialização em armaduras. Você recebe resistência a dano 2 se estiver usando uma armadura pesada. No oitavo nível, e a cada 3 níveis, desculpa, sua RD aumenta em 2 até um máximo de RD 10, nível 20. É relativamente boa essa habilidade. Não sei, provavelmente eu não pegaria. E por fim, montaria. Você recebe um cavalo de guerra com o qual recebe um bônus de mais 5 em teste de adestramento e cavalgar. Ele fornece os benefícios de um aliado iniciante dos tipos montaria e combatente. No 11º nível, você passa a fornecer os benefícios de um aliado veterano e no 17º, de um aliado mestre. Veja a regra de aliados no capítulo 5. Caso o cavalo morra, você pode comprar outro pelo preço normal e treiná-lo para receber o benefício da estabilidade, com uma semana de trabalho. De acordo com o mestre, você pode possuir outro tipo de montaria. Ao meu ver, a caminho do cavaleiro, montaria, ele, pelo menos para mim, me agrada mais. Ele traz uma habilidade mais condizente com a questão do cavaleiro em si. Eu entendo que o cavaleiro não necessariamente é aquele guerreiro que monta, luta, sobre um cavalo, mas traz também muita ideia de nobreza, muita ideia de nobreza, código de conduta, código de honra. Seria mais um knight, a ideia que tenta transparecer, não necessariamente apenas um cavaleiro, dado que um guerreiro mongol passa muita ideia também. Ele é, em tese, um cavaleiro, mas ele não traz a questão do código de conduta, código de honra, a questão do cavaleiro em sua armadura brilhante. Então, por questão de flavor e bem como um bônus também, acredito que a habilidade montaria é levemente melhor do que a especialização em armaduras. Mas as duas são boas, você pode pegar aqui e achar melhor. Acredito que se eu fosse fazer um cavaleiro, provavelmente eu pegaria a montaria como o caminho do cavaleiro que eu posso escolher. Por fim, no nono nível você ganha a habilidade Resoluto. A partir do nono nível você pode gastar um ponto de mana para fazer um teste de resistência contra um efeito contínuo, como paralisia, medo, veneno e etc., que esteja o afetando. O segundo teste recebe um bônus de mais 5, e se for bem sucedido, cancela o efeito. Só pode usar essa habilidade uma vez por efeito. Muito bom mesmo essa habilidade. Você recebe já um bônus de mais 5, um bônus bem bom, e ao custo apenas de um ponto de mana. O problema é que falhando ou passando, você só pode utilizar essa habilidade uma vez por efeito. Então, sim, o bônus é bem alto, mas se você falhar, você não vai poder utilizar essa habilidade novamente. Pelo menos não pelo efeito. Logicamente, se você for afetado por outro efeito, você pode novamente gastar um ponto de mana para tentar se livrar desse novo efeito. Bem legal. Por fim, no 20º nível, o cavaleiro recebe a habilidade Bravura Final. No 20º nível, sua virtude vence a morte. Se chegar a zero ou menos pontos de vida, você continua consciente e agindo normalmente. Se fizer isso, deve gastar 5 pontos de mana no início de cada turno. Se não pagar, cai inconsciente ou morto, conforme seus pontos de vida atuais. É bem interessante isso aqui. O cavaleiro vai ter muitos pontos de vida, e com essa habilidade, quando ele chegar no ponto de no ponto de quando ele chegar no 20º nível, ele vai ter ainda mais pontos de vida para queimar, ainda mais pontos de vida para poder utilizar em combate, ou até ser curado. Bem interessante isso aqui, que te mantém lutando mesmo após cair a zero. Só não sei se combina muito com o cavaleiro. Eu consigo remeter a alguns romances que eu cheguei a ler do cavaleiro ensanguentado que continua sua cruzada interminantemente, sem nunca cair ou apenas cair quando seus inimigos perecem mortos. Mas eu esperava algo mais interessante. Não é que a habilidade seja fraca, a habilidade é muito boa, mas não sei, falta algo, falta alguma coisa no nessa habilidade. Para mim, essa habilidade encaixa mais com o próprio bárbaro, o próprio guerreiro bárbaro, do que até com o cavaleiro. Logicamente, é apenas a minha opinião. Você pode discordar, discorde, fale o que você acha dessa habilidade. Não só dessa habilidade, do que você está achando do playtest Tormento, que você achou dessa classe em si. Sim, ele traz uma nota aqui, uma nota contra as posturas de combate, que, como a gente viu, a maioria dos pontos, os poderes da honra, os talentos que você pode escolher, são posturas de combate. A postura do Arieta Implacável, a postura de combate Castigo de Ferro, postura de combate Foco em Batalha, etc. Ele traz aqui regras específicas para estas posturas, que são as seguintes: posturas de combate. Alguns benefícios dos cavaleiros são posturas de combate. Esses benefícios compartilham a seguinte regra: assumir uma postura gasta uma ação de movimento e 2 pontos de mana. Os efeitos de uma postura duram até o final da cena, a menos que a descrição diga o contrário, e você não pode assumir mais de uma postura ao mesmo tempo. Ah, bem interessante isso aqui. Ele traz realmente a ideia de que você está literalmente se colocando na postura, utilizando uma guarda, utilizando uma postura de combate específica para lidar com a situação, lidar com aquele inimigo. E que quando você estiver na cena em si, em termos de roleplay, é algo bem interessante você utilizar a postura do Ariete. Você provavelmente deve baixar o escudo, levantar a viseira, colocar a arma em uma posição mais de cima para baixo para desferir ataques em carga, enquanto a postura do foco em batalha, você já deve se colocar em uma postura boa para contragolpear, baixando um pouco o escudo para deixar que o inimigo acerte você no lado, mas que assim que ele acerta, você consiga absorver o golpe e já utilizar um contragolpe, algo do gênero. Ah, bem interessante mesmo a questão das posturas. Pena, 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 pena. Você não vai poder utilizar mais de um ao mesmo tempo, que faz sentido. Mas que seria legal seria você utilizar mais de uma postura ao mesmo tempo, combinar, aglutinar um monte de bônus e em uma só postura para explodir o inimigo em dano ou conseguir bônus absurdos em CA. Mas pelo fato dele do cavaleiro em si não poder manter várias posturas, traz a ideia de você ficar mudando todo turno, todo seu turno, de postura em postura para se beneficiar de uma situação, tornar realmente o líder do campo de batalha. Muito, muito, muito boa essas ideias do cavaleiro. Só não gostei tanto da habilidade final dele, bravura final. Achei meio mais ou menos. Poderia dar incrementada, poderia dar uma cara a mais de cavaleiro em si. Mas mesmo assim, mecanicamente, é uma habilidade boa. Beleza. Esse foi o Cavaleiro do Tormenta 20. Acredito, posso estar enganado, que o Cavaleiro é uma classe exclusiva, ou poucos sistemas possuem o Cavaleiro como base, pelo menos dos sistemas D20, que eu me lembro aqui de cabeça, nenhum fora o Tormenta traz o Cavaleiro como classe realmente. Geralmente tem uma especialização para guerreiro, uma especialização para um homem de armas, mas classe, classe mesmo, acho que não. Tá bem legal mesmo. Acredito que esteja diferente a ideia do guerreiro em si, que eles devam ter conseguido diferenciar. Vamos ter certeza quando a gente olhar o guerreiro, o homem de armas do Tormenta 20. Mas por hoje é só. Se você gostou, dá o gostei, compartilha, se inscreve, essas coisas. Se não gostou, pode dar o dislike, mas por favor, fala o que não gostou para que possa ser melhorado nos futuros vídeos. Se você está ouvindo a gente pelo YouTube, saiba que nós estamos também no Spotify. Se você está no Spotify, saiba que também estamos no YouTube. É isso, vamos continuar fazendo esses vídeos, essas séries sobre Tormenta 20. Como eu falei, é um sistema, é um cenário que eu não joguei muito, eu conhecia, eu li os três, alguns dos romances, eu li a trilogia clássica do Caldela, também li A Flecha de Fogo, que foi o último livro do Caldela, o livro mais recente do Caldela no universo do Tormenta. Também li o romance da Karen Solaris, que é o A Joia da Alma. Não gostei tanto assim, mas enquanto cenário, Tormenta é algo que eu sempre estou olhando, mesmo que Tormenta, a primeira edição do sistema, não me agradava muito, por ser muito próximo, muito parecido ao 3.5, 3.x, que é uma versão do D&D que não me apetece muito. Mas enfim, nos vemos na próxima semana e até mais.